Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Há bilhões de anos, eram só. De um, se tornaram vários. De vários, se tornaram alguns, e desses alguns, um tanto se perdeu. Outro deixou de existir, e alguns só existiram mesmo no nosso imaginário. Sim, estamos falando da Pangeia e as suas grandes ramificações ao longo do tempo. No entanto, todos os dias são feitas novas descobertas pela ciência sobre os continentes perdidos ou achados. E essas descobertas têm muito a ver com o assunto de hoje. Os continentes perdidos, que podem até ter existido, mas chegaram a sumir por alguma razão que só a natureza poderia explicar. Mas o que tem por trás desses grandes mistérios da natureza? Que tal conhecer agora algumas dessas terras selvagens, inexploradas, frutos de lendas? Ou talvez, quem sabe, uma verdade escondida pelo tempo? E agora você vai saber sobre esses misteriosos continentes perdidos e suas lendas, logo depois da vinheta, e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Boas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, habitante da longínqua terra imaginária de Jacarepaguá City, e chamei aqui três meliantes, cada qual de sua própria terra prometida, fantasiosa e imaginária. Primeiramente, diretamente do continente de Belfor Roxo, Rafael Jacaúna.
Olá, boa noite, pessoal. E vamos descobrir por que os continentes afundaram. Quem foi que furou a lateral deles e eles naufragaram nesse oceano de meu Deus?
Os anões cavaram fundo demais, né? Acharam que começou a sair vazar água, né? Aí como já era, fundou. Temos aqui também, vindo diretamente da Rússia brasileira mítica, nossa queridíssima Gabi Larroca.
Eu gosto que se algum dia o continente do Paraná ou de Curitiba afundar, é porque se afundou sozinho, né? Porque é uma desgraceira que, olha, só rindo pra não chorar mesmo.
Ó, eu vou falar que eu daria meus pêsames, mas o Rio de Janeiro tá indo pro mesmo processo e vou dizer, já vai estar, sacanagem. Vamos lá! E temos aqui também nosso queridíssimo do Mato Grosso do Norte, o Réu.
Terra cada vez mais próxima do sol.
Ele não tá descendo, né? Tá subindo. É norte mesmo, né? Tá subindo.
Tá subindo, é.
Não é um aquecimento global, é que já subiu uns 10 centímetros já, se você for contar ali. É verdade, fica dando mole aí.
Mas eu tô tranquilo que se acontecer degelo das calotas polares, eu vou morar no litoral.
Olha aí, ó. Eu fico imaginando, finalmente, será que Belo Horizonte, Minas Gerais, será tomado pela água? Teremos, porque eu tenho muitos amigos surfistas de Minas. Dá um beijo aí pra eles. Bem, antes da gente continuar esse papo, eu preciso dar um recadinho aqui pra você. Primeiramente, agradecer você que tá escutando esse podcast. Você sabe, a gente sempre reforça todo episódio, @mundofreak em todas as redes sociais, tirando o Twitter, que é @mundo_freak. Como você já sabe, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para você, que é o seguinte: batemos 100% da meta da campanha de financiamento para o podcast especial que estamos preparando, chamado O Ruído. E em breve estaremos preparando um trailer completinho para você que está ansioso para o final de outubro. Mas ó, deixa eu falar uma coisa pra você. A campanha ainda não acabou. A gente vai atravessar outubro, vamos até meados de outubro com a meta. E caso você não tenha apoiado ainda, não perca tempo de apoiar, gente. Porque além de você estar usando a gente, esse dinheiro ele vai ser todo revertido para melhorar ainda mais a qualidade da produção. E além disso, você tem recompensas que a gente já está oferecendo e que continuam sendo oferecidas, tá? Pelo menos até o final da campanha. Então, ó, tem workshops comigo, workshops com a Ira, voltados para produção de podcast, criação de mundo, divulgação de podcast, para você que tem projetos. Tem a caderneta misteriosa do ruído, que você vai ter aí um caderninho bem especial para acompanhar a investigação da nossa jornalista, né, Daniela Tavares. Recompensa física, e presta atenção, dá um asterisco nesse recompensa física, que eu já vou resgatar essa informação um pouquinho mais pra frente. Tem áudio comigo, cara, tem um monte de coisa legal aí nas recompensas, e é o seguinte, já que nós batemos 100% da meta e o podcast vai sair, por que não dar uma incrementada nesse projeto? Isso mesmo. Estamos lançando aqui as metas extras do podcast O Ruído. Já batemos 100, já vai sair o podcast. Com 115%, teremos um episódio especial de making off, como se fosse um mini documentário, em que a gente vai conversar com vocês sobre como foi a produção, como é que foi o roteiro, como é que foi trabalhar nessa história, como é que foi a produção das músicas, como é que foi a criação das trilhas, não apenas a parte técnica, mas também a parte criativa, né? Quais foram as decisões tomadas, por que que a história foi para esse lado, não foi pro outro, o que a gente mais gostou de trabalhar com aquela história, né? Cara, é um podcast que eu quero muito fazer, há um tempo que a gente não faz anualmente esse projeto de episódio especial de making off, e eu quero muito voltar com ele. Então, se a gente bater 115%, é garantia que ele vai sair. Eu vou dizer a verdade. Na data de publicação desse episódio, a gente já tá quase batendo essa meta já. Então, provavelmente a gente vai ter. Mas, se a gente bater 130, e aí, por isso que eu falei pra você deixar um asterisco, ouvinte, caso você tenha pego alguma recompensa física, além de apoiador do Mundo Freak, caso você já seja, você já vai ganhar um brinde extra, você vai ter incrementado ainda mais coisas. Então, com 130%, você vai ter adesivos especiais exclusivos para dar uma incrementada em, sei lá, no teu notebook, na sua geladeira, né? Mas o que que vocês são adesivos? Adesivos especiais da marca Mundo Freak e alguns especiais também do Ruído. O nosso ornitorrinco especial, você vai estar recebendo junto do seu pacote. Caso a gente bata 150% da meta, a gente vai ter, cara, eu quando eu soube que isso existia, eu fiquei maluco, eu falei, eu preciso trabalhar com isso em algum momento da nossa vida. Que é o quê? Eu descobri que existe um grande fornecedor aí de tatuagens que aplicam com água. Cara, eu fiquei maluco com isso, eu achei isso muito divertido. É uma parada que acho que todo mundo que nasceu nos anos 90 fez parte meio que da infância de todo mundo. Hoje eu vejo com muito menos frequência e, cara, a gente vai compartilhar novamente. Para você que já pegou algum tipo de recompensa física na campanha, ai, Andrei, mas eu não peguei nenhuma recompensa física, eu ainda vou ganhar? Não. É o que eu recomendo. Apoia de novo. Pega o caderninho, que é um preço módico, não é um preço imenso, não é um preço proibitivo. E aí, junto com o caderninho, você vai ganhar as recompensas físicas das metas extras que a gente for batendo. Então, ó, nós vamos ter tatuagens com 150%, que é uma aplicação com água, né? Sabe aquele que tinha aquela lenda urbana que vinha com droga? Você lembra disso? E, cara, a gente comenta mais vezes outra aqui no Mundo Freak. E, cara, vão ter umas especiais personalizadas do Ruído do Mundo Freak pra você tatuar na tua pele, sair na balada ali com a marca do Mundo Freak na cara. É, e vou fazer o que você quiser com ele. De tirar foto, mandar pra gente, brincar e o que você quiser também. E aí que tá. Passou dos 150%, aí a brincadeira começa a ficar séria. Por quê? Com 175%, vocês sabem que o nosso especial desse ano, ele é um especial meio musical. A gente tá construindo uma música muito da amaldiçoada, né? Pra vocês que gostam de metal extremo, de galera metaleira, galera, nação metaleira. Com 175%, a gente vai adicionar mais uma música no EP do Ruído. E com 200%, teremos mais uma música. Então, a gente completa um EP especial, O Ruído, cara, com músicas da nossa fabricação. Que a gente vai desenvolver as letras, a melodia, a gente tá chamando especialistas, todos os especialistas em áudio e música, né? Cuidado, ambiente de música, ambiente de droga, você já sabe. Então, tá rolando aí essa tatuagem aí. Vou parar de falar, porque a pessoa vai que acredita. Cara, tá sendo muito legal. Então, ou seja, o que que isso quer dizer, ouvinte? Quer dizer que a campanha ainda não acabou e tem chance pra gente incrementar ainda mais esse projeto. E eu peço a colaboração. Caso você já tenha apoiado e quiser apoiar de novo, pode apoiar de novo. Caso você já tenha apoiado e não tem como apoiar de novo ou não quer, não tem problema. Divulga, ajuda a gente a divulgar esse projeto, dá um RT, dá um compartilhar, manda pra aquele teu amigo que gosta da gente, lembra a galera, lembra tua mãe, papagaio e periquito, vamos ajudar a gente a bater um recorde dessa campanha de financiamento que eu tenho certeza que vai ser bem do balacobaco, galera. agora um anúncio especial. Avisei pra você, semana passada, que teríamos um evento em outubro, não do Aconteceu Comigo, não do Magicando, mas do Mundo Freak Confidencial. Evento ao vivo, presencial, que vai ser uma grande festa temática de horror. Isso mesmo que você está escutando. Não vai ser apenas assim, a gente está desenvolvendo ainda, desenhando como é que vai ser exatamente esse evento, mas vai ter muita coisa legal. E a gente já vai deixar aí a venda de ingressos para vocês, que a gente vai ter a nossa primeira, atenção, festa à fantasia do Mundo Freak. É isso mesmo que você escutou, ouvinte. E ó, não fica com medo, você pode fantasiar do que tipo, você imagina, você vem fantasiar, não tem mais ninguém fantasiado. Não, todo mundo vai ter que estar na fantasia, no prumo, senão não entra. Não tem importância se for simples, se for complexa, mas pra você, que pô, pós-pandemia, você ainda tá aquela coisa meio, ah, eu saio pra onde, o que eu faço, eu queria encontrar amigos. Galera, vocês vão estar indo num evento onde todo mundo tem um assunto em comum, que é o Mundo Freak. Então, tipo assim, você quer dar ideia naquela gatinha, naquele gatinho, naquele gatinho, você já fala, e aí? Você gosta de podcast? Você gosta do Mundo Freak? E é basicamente todo mundo, não tem ninguém que pode não negar. Todo mundo vai concordar com você, todo mundo vai construir com você. Então é isso. Vai estar no ar agora, no post desse episódio. Vai lá no mundofreak.com.br, no post desse episódio. Vai ter o link do Simpla. Também vai estar aí abarrotado nas nossas redes sociais. O início da venda dos ingressos para nossa primeira festa, a fantasia. Mesmo esqueminha, vai ser lá no bar e apresentação, nossa merda, que a gente já tá fazendo há bastante tempo, né? Então é um lugar que a gente sabe que é super responsa, super legal, pertinho do metrô Marechal Deodoro. Vai ser um sábado, dia 28 de outubro. Eu quero você, sua abóbora, aí no Mundo Freak, pra você se divertir, dançar, curtir, encontrar os seus freaks favoritos. E é isso. Então, assim, muitos anúncios, mas vamos pra esse episódio que ficou maravilhoso. Não quero mais tirar o tempinho de vocês, então vamos voltar pra conversa. Bora lá. Vamos lá, vamos voltar aqui para os continentes desconhecidos. Vamos começar com um que ele é muito famoso no imaginário popular. E, novamente, essa pauta aqui, a gente vai fazer uma listona de vários continentes. Alguns que realmente existiram e outros que existiam um debate, mas hoje é meio, sei lá, pseudocientífico, né? E outros que também estão aí só no imaginário mesmo, né? Vamos começar por ele, Lemúria.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Cara, eu fiquei muito interessado em Lemúria, porque toda pessoa que gosta de livro de literatura de fantasia, gosta de série de fantasia, bem ou mal já deve ter topado com o conceito de Lemúria, né? Que seria esse continente que ficaria no buraco entre ali a Austrália, a Ásia e as Américas, né? Tem uma grande porção de água e ali você teria, né? E eu fiquei muito surpreso de descobrir que Lemúria vem por causa dos lêmures. E eu não sabia disso. Então, muito interessante isso aí.
É, são os animaizinhos que habitam ali, né? A região próxima ali, né, cara? Madagascar.
Não, então, depende. Você disse sobre a região. Pelo que eu lembro, que eu vi em mapas, Lemúria seria na região entre a Ásia e a África, e não a América.
Tem uma...
Por quê?
Olha aí, pode ser que era Lemúria do Norte e Lemúria do Sul, talvez.
Do leste e do oeste, né?
É que a Lemúria se separou, você não sabia disso? Eles dividiram em dois, entendeu?
Entendi.
Rolou um plebiscito lá.
Segundo o que eu lembro, é justamente por causa dos lêmures que tem esse nome. Por quê? Encontraram espécies de lêmures em Madagascar, fósseis, coisa do tipo, em Madagascar e na Índia. E aí supuseram, por causa disso, que existia um continente inexistente atualmente que ligava Madagascar ao país Índia. E por isso, esse continente seria afundado, não seria mais visto hoje. Ele estaria a 100, 200 metros de profundidade daquela região do mar. E esse seria essa ligação dos lêmures, né? Que os lêmures, já que os lêmures não tem no continente africano, só em Madagascar eles não tem no continente africano. Só naquela parte ali que é Madagascar. e os fósseis na Índia. Então teria essa ligação.
Não, realmente, eu joguei aqui no Google rapidamente, assim, que a fonte da pauta aqui tá justamente falando desse buraco entre a Ásia e as Américas, né? Mas, de fato, tem algumas imagens aqui que tem das duas formas, né? Que vai ficar entre a Austrália e a Índia e outras que vão ser realmente do outro lado. Então dá pra ver que é um assunto super sério, que se alguém erra onde tá um continente, é porque talvez ele, de fato, nunca tenha existido.
Não, as fontes são muito precisas, entendeu? Quando você vai ver onde a galera localiza, assim, é uma precisão maravilhosa.
Sim. Em defesa da lemúria do buraco entre a Austrália e a costa das Américas, se você traçar ali a rota das ilhotas todas ali, ó, tipo Havaí, desce aqui, Páscoa, depois as ilhas ali da costa australiana, e faz mais sentido, entende? Tem mais terras ali, né?
Uhum.
Pequenos pontos de terra, de ilhas, nesse buraco aqui, do que ali no buraco entre a África e a Austrália. Inclusive ali eles dizem que tem outro, né? Outro, que é a Ádria, né?
Sim,
que fica ali, né?
A Ádria pegaria um triângulozinho, um vértice entre ali a Europa, a África e assim a Europa Ibérica, né? Que tem um vérticezinho ali bem da Itália, né? Tem onde está a botinha da Itália ali. Ficaria, só que a Ádria existiu de fato, né? Você tem realmente vestígios de um continente que teria existido há milhões de anos atrás, né?
Mais ou menos, né? É, na verdade, todos esses, né? Se a gente for pensar que essas placas tectônicas se movimentaram e se juntaram, se separaram, né? Então, tipo assim, há uma possibilidade disso tudo ter acontecido. Eu só acho que não há possibilidade de ter existido civilizações, entende? Nesses lugares aí, né?
Ou será que não?
Não fecha muito a passagem de tempo aí.
Pô, e esse da Ádria é meio sacanagem, porque, tipo assim, a Ádria, na verdade, ela foi engolida pela Europa.
Ou seja, a Europa desde sempre fudendo com o resto, entendeu? Os europeus desde sempre fudendo com os pobres coitados.
Mandar um beijo pros nossos amigos portugueses escutando o podcast. Quer dizer, então, bem graças a Deus que eles não terraplanaram a gente, pelo visto aqui, né? Que aconteceu com a Ádria.
Eu, pessoalmente, acho que, tipo assim, que aumentou muito esse tipo de pensamento de continente sumindo em um grande cataclisma por conta de Alexandria, né, cara? Depois do terremoto lá, que fez uma parte inteira da cidade submergir, né, no mar, assim, né? Um grande terremoto, eu acho que isso meio que acirrou a imaginação das pessoas de que todos esses continentes também sumiram assim, sabe? Da noite pro dia, assim. Que não foi um processo que levou milhões de anos. E...
No imaginário popular, isso é muito comum, esse tipo de coisa, né? Submergiu.
Exatamente, é.
A gente gosta de catástrofe, né? Assim, falando sério, no sentido de... Veja quantos filmes de catástrofe naturais tem por aí. E como eles geram grandes bilheterias. Então... É natural o ser humano se inquietar por isso, e principalmente por algo que aconteceu há milhões de anos, né? E é algo que não vai ter uma resposta. Então, você também abre as portas para a imaginação e para você ir criando teorias que nunca vão ser respondidas da forma que a gente quer. Mas daí tem toda essa curiosidade aguçada, né?
É, também não é só a separação dos continentes que baseiam essas ideias dos continentes terem desaparecido. Também tem a ver com o derretimento... Da época glacial da Terra,
sim,
né?
Sim, das eras glaciais.
Da era,
sim,
glacial, sim. Que isso aconteceu há mais ou menos aí, um pouco menos, 20 mil anos atrás. Então, a água subiu, então, supostamente, o mar se elevou pelo menos 100 metros, alguns vão dizer, outros vão dizer cerca de 150 a 200. Então, imagina quanto de terra foi coberta.
É muita coisa, é muita coisa.
Que eram os antigos litorais... mudaram em mais de 100 metros de profundidade.
Imagina 100 metros ao redor do planeta inteiro, né?
Exatamente. Então teria uma percepção de não ter vestígios de civilização tão mais antigas, porque todas elas estariam cobertas aí por 50, 100 metros de água e depois cobertas pela vegetação do fundo desse leito rochoso.
É mais ou menos, né? Foi ali no Pleistoceno, mais ou menos, né? Tipo assim, a organização tipo assim, não foi exatamente há 20 mil anos. 20 mil anos foi o final da glaciação, né? Mas ela ocorreu durante um período mais longo. E o mar não foi assim, tipo... Ih, derreteu, subiu. Não, né? Tipo, ele foi gradativamente subindo, né, tal.
Até que, por exemplo, a própria Ádria que a gente tá comentando aqui, claro que pode afetar isso em algum nível, mas a ideia geral é que a Europa, nesse movimento de placa tectônica, foi subindo em cima da Ádria. Então, por exemplo, você tem vários Alpes e picos que, na verdade, foi porque a Ádria meio que entrou por baixo e meio que deu essa ressaltada, saca?
Desculpa, não tem como não pensar em conotações sexuais nessa hora.
Então.
É, se você pensar, foi o mesmo processo que aconteceu aqui, né? Com os Andes, né? Os Andes, eles foram projetados aí desse mesmo jeito, né? A placa tectônica, tipo, uma subiu por sobre a outra e aí criou-se os Andes. Só que, tipo assim, é isso que eu tô falando. Quando a gente fala assim, dá a impressão que, tipo, foi assim, 2 dias, né? Subiu os Andes ali, né? Não, né? Tanto que aqui no Mato Grosso, aqui, né? Nessa região toda, que é a região do Pantanal, que é de baixa, né? Tem a região, por exemplo, de Chapada dos Guimarães aqui. A formação rochosa deles aqui é formação de leite sedimentar, de mar. Você encontra fóssil de conchas, de animais marinhos aqui, quer dizer. Isso provavelmente de antes da formação dos Andes, né? A água do mar chegava aqui, entende? Tipo, isso aqui era uma área que tava embaixo d'água, né, cara? E aí, com a movimentação das placas tectônicas, subimos, né? Estamos aqui agora na primeira divisão.
Quero fazer 2 comentários bem rápidos, assim, rapidinho. Primeiro, eu queria dizer que eu tô impressionada com como o réu não faltou às aulas de geografia da escola, porque ele lembra dos termos e ele explica direitinho.
Eu tava vivo naquela época.
E eu, assim, gente, eu sou péssima pra essas coisas, assim, sério, péssima. Não, não, não contem comigo pra esse tipo de coisa. Mas eu acho importante porque a gente tá tão acostumado a pensar nas coisas de uma maneira muito rápida e até numa narrativa mais interessante, que parece que as placas da noite pro dia, né, vieram, assim, que a Europa veio e engoliu. E é um processo longo e muito chato, né? Se a gente for pensar assim, demorou muito tempo. Então, daí nem tem muito o que se falar sobre.
Sim, 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 sim. É, são processos até que, tipo assim, você vê que animais próximos, né? De continentes próximos, você vê que tem um buraco ali como próprio a questão de Lemúria aqui, né? Agora, é interessante porque eu gostaria de adicionar isso, porque tem essa mítica que o Réu comentou do continente perdido que some da noite pro dia. Mas eu acho que eu gostaria de salientar que um pouco dessa mítica de existir continentes perdidos é algo que surgiu nos últimos séculos, né? Nos últimos 2 séculos, na verdade, né? Que a gente conseguiu ter alguns achados arqueológicos. Que, tipo assim, arqueologia não é uma parada que existia 600 anos atrás, né? Você tinha, sei lá, tipo, você entrava numa igreja 600 anos atrás, tinha um maluco que pegava um fóssil de um mamute, montava igual a cabeça deles, e se ia saiam falando que era um ciclope, né? Essa história todo mundo conhece, né?
Sim,
então, a arqueologia um pouco mais séria, com um pouco mais de coisa assim, a gente tá falando aqui dos últimos 2, 3 séculos, talvez, né? Então, você vê que existe um pouco dessa coisa. Opa! É, então, por exemplo, essa teoria da Pangeia, por exemplo, é algo relativamente recente, não foi há 1000 anos atrás que tiveram. Tudo isso é fruto de pesquisa, ciência que foi se comprovando como ciência ruim. Então, por exemplo, Lemúria, em algum momento foi uma proposta, uma suposição científica válida, até o momento que não foi mais. Então, a questão é, ficam uns maluquinhos que continuam achando, né? Ou talvez existisse, né? Por exemplo, eu gosto de, voltando pra Lemúria aqui, a gente não pode deixar de citar a Blavatsky, né? A Blavatsky, ela foi uma personalidade esotérica, construidora do movimento teosófico, né? Inclusive, a teosofia é algo que existe até hoje. Não sei se daria para considerar uma religião organizada, mas seria uma série de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e tal, né?
Tem magicando sobre teosofia?
Cara, a gente cita bastante Blavatsky durante vários, mas eu acho que ainda não tem.
Tá devendo.
É porque a gente tem que chamar um teosofista? Um teósofo? Não sei o que é um teosofista. Pra falar lá, né? Porque senão a gente vai só falar bobagem, né? O que também não é um problema, visto que é um magicano.
É.
Mas, cara, é muito interessante porque isso tá dentro da literatura esotérica, porque Atlântida também vai estar dentro da literatura esotérica, porque não apenas o esoterismo, tem algo que existe até hoje, mas que também foi muito famoso do século XIX pra XX, que foi essa história. E, cara, eu vou falar uma parada aqui, ouvinte, você com toda certeza já ouviu isso em algum momento da sua vida, seja na religião que você pratica, seja algum movimento tradicional que você faz, até mesmo em movimento político, que é essa porra de raça pura, que você tem movimentos de eugenia, que vai influenciar o nazismo e coisas nesse sentido. Isso aí era meio que moda há 100, 200 anos atrás, de você buscar essa origem mítica da raça, né?
Hoje em dia tá meio que, né, voltando aí uma galera aí com essas ideias
então.
Aí, né?
Então, no fundo, o ser humano, ele é um cachorrinho caramelo, inclusive com outras espécies da mesma família, né? A gente tem genoma neandertal na nossa configuração genética, né? Mas a ideia geral é que há 200 anos atrás, você tinha muito mais... Ainda tem hoje, né? Mas muito mais essa visão eurocêntrica do branco se olhar como... Por que a gente é tão melhor? Parece filme da Barbie, né? O Ken, né? Tipo, por que a gente é tão melhor do que os outros, assim, né? É porque a gente deve ter uma origem mítica. E isso, inclusive, se mistura também com a origem nacional, que é uma coisa que sempre existiu, assim, né? Quando você vai ver os mitos dos antigos gregos, né? Não, aquela cidade é fundada pelo deus tal. Roma foi fundada ali pelos gêmeos mamando na porra da bezerra da loba. Mamando a loba.
Bezerra da loba.
Né? Você vai ter isso na vida inteira, né? Só que nos últimos dois séculos teve essa parada de você procurar a raça raiz, principalmente por uma má interpretação do darwinismo, né? Que vai ter essa má interpretação de raça melhor que a outra e coisa assim, darwinismo social, que são balelas, né? E aqui a Blavatsky, como sendo fruto de sua época, tem um pouco dessa questão, que ela vai elaborar, junto com o movimento teosófico, né? Diferenças das raças, né? Meio que ela vai tentando achar da onde que veio cada raça. E aqui eu tô falando da ideia de raça do século passado também, tá, gente? A gente não trata mais, né, etnias, nações e tal dessa maneira e tal. Não é assim que funcionam as paradas. Mas então, por exemplo, você... Olha que doideira. Vamos entrar aqui um pouquinho na teosofia pra explicar um pouco isso. Eu fui abrir aqui rapidamente uma fonte. Gente, por favor, teosóficos, me corri se eu estiver errado. Você teria 5 raças, igual o Senhor dos Anéis. Você teria os nascidos por si mesmos, ou os sem mente, uma raça que teria aparecido há 300 milhões de anos e vivido em um continente que Blavatsky chamou de a Ilha Sagrada e Imperecível. Os homens dessa raça, se é que pode ser chamado de homens, eram imensos e não possuíam corpo, nem corpo físico. Eles eram seres etéreos, nem mente. Reprodução ocorria por sissiparidade, algo semelhante como ocorre com amebas. Como não era uma raça imortal, ela não desapareceu, apenas converteu-se na próxima os nascidos do suor. Aí tu vê, galera, mitologia esotérica dos séculos atrás é selvageria, vambora. Os nascidos do suor, ou os sem ossos, eles teriam vivido em um continente chamado Hiperbóreo. E é interessante, porque Hiperbórea...
É do Conan.
Não é Ciméria? Conan? Hiperbórea é outro, eu acho.
Ah, é verdade, verdade. É Conan. Não,
é Iboriana. Era Iboriana que eles falam.
Iboriana.
Era Iboriana. É. Do Conan era Iboriana, o continente é Ciméria. Isso aí.
Isso aí. Aqui, mas você vê que influenciou pra caralho vários autores pulp essas paradas, né?
O Robert J. Howard, ele tem um personagem anterior ao Conan, que é o Kul, o Conquistador. Que ele era Atlante, né? E era nessa... Era tipo assim, sei lá quantos mil anos antes do Conan, né? Essa história se passava. E era uma época que tinha Lemúria, tinha Atlântida, tinha todos esses outros continentes aí na parada, né, e tinham nações e guerreavam e não sei o quê. Era igualzinho a era do Conan, mas era muito tempo antes, sim.
E aí, esses nascidos do suor, já nessa raça aparece uma ideia de mente mais rudimentar. No entanto, ainda não havia uma ponte entre espírito e matéria para a mentalidade. Seja lá o que porra isso significa, mas você imagina que tá tendo uma construção filosófica aqui, né? Ao final do seu período de evolução da raça, converteu-se na próxima raça, que é a raça do ovo. E as duas primeiras raças são chamadas de raças semidivinas. É muito daquela ideia de... Enfim, tá presente em várias mitologias, né? Tipo, né, até mitologia grega, por exemplo, né? Tinha os homens da Era de Ouro, né? Por aí vai, né? Que viviam mais. A Bíblia também tem muito isso, né? Os homens que viviam mais, viviam 600, 700 anos, né? Tem os nascidos do ovo, né? Ou os lemurianos, que teriam vivido em um continente chamado Lemúria. Essa raça era inicialmente hermafrodita, reproduziu por meio de ovos que se desprendia do corpo. Passou grandes transformações durante seu período evolutivo e, ao final do seu período, o homem tornou-se mortal, consolidando o corpo físico e a reprodução sexuada, como é conhecida hoje. E essa raça desapareceu, dando origem para quem? Exatamente, os Atlantes. Agora começa o enredo do Assassin's Creed, tá, gente? A partir daqui. Esses teriam sido os gigantes que viveram há 18 milhões de anos num continente chamado... Cara, é legal que é, tipo, é tudo 18 milhões de anos, né? Não foi semana passada. Você viveu na Atlântida e seriam os primeiros que podemos chamar de homens. A raça Atlante representava o ponto mediano da evolução desse sentido aqui, né? E aí, depois, os sobreviventes, depois do cataclismo de Atlântida, que a gente vai comentar mais pra frente, seria aí a raça ariana. Olha aí, ó, momento exclamação agora.
mas essa raça ariana aí não seria aquela raça ariana dita nos indianos?
É, eu acho que é essa aí mesmo, é essa aí mesmo. É que, tipo assim, o nazismo, quando ele vai falar de raça ariana, não é essa raça ariana que a gente tá falando. Mas é óbvio que existe inspiração.
Na verdade, é isso que eu falei. É chupinhado dessa aí, na verdade, né? Porque o nazismo, na verdade, foi isso. Foi uma grande colagem de diversas, né, outras filosofias aí que deu origem a...
Sim, tem bastante Nietzsche, né? Um monte de coisa assim, né?
Sim, sim. Inclusive, eu ia falar que que tem um movimento forte também hoje de extrema direita na Índia, né, cara?
Sim.
Que tá reforçando novamente aquele sistema de castas, né? Eles estão tentando retornar tudo aquilo, né? Que a galera. Então, tipo assim, tem um fascismo por lá também, né, cara? Que aí mistura com o nacionalismo, com o anticolonialismo, né? E tal, né? É, cara, é uma parada muito louca. Assim, a gente identificar esse tipo de movimento que a gente só conhece aqui pelo Ocidente, né? Lá, tipo assim, ele ganha outras.
Na outras variedades. É até.
É
até perigoso uma interpretação rasa.
Sim, exatamente.
Porque às vezes, por exemplo, tipo assim, a gente vai falar, pô, é uma galera anticolonial. Fala, pô, legal, são bacana. Fala, não, são escrotos pra caralho. E o contrário também acontece, né? E aí, eu achei muito engraçado que a gente tem um continente que ele nasceu no século XXI, né? Que é a Zelândia. Porque ele surgiu depois da Nova Zelândia, né? Isso aí é um movimento inédito pra mim.
Afinal, se existe a Nova Zelândia é porque tem a Zelândia.
Exatamente. Alguém deve ter feito esse pensamento e falou, pô, por que a gente tem a Nova Zelândia e não tem a Zelândia? Procuraram e acharam.
Faz sentido.
É um microcontinente que quer ser continente, mas não é.
É, mamando derras, né? Justamente, né? Fica um pouco daquela discussão, Plutão era planeta, não era planeta, que a gente cria nomes arbitrários e, enfim, né? Cria regras pra isso. Mas a ideia geral é que você pega a Nova Zelândia, aí você tem na parte de cima ali as partes da Ásia, né? E na verdade seria uma mesma faixa de terra, só que essa faixa de terra tá afundada. Então você cria ilhas. Seria mais ou menos isso. Enfim, né? É muito interessante que são estudos muito recentes, mas a Zelândia mesmo é uma parada que tinha muito tempo atrás, né? Mas você tem os vestígios dela debaixo d'água.
Tanto que em 2017, uma equipe de geólogos, né, definiu que o Zelândia, ela tem todos os requisitos para ser considerado um continente submerso, né? Ou seja, tipo, porque tem uma grande parte que tá embaixo d'água. Então, seria mais ou menos isso.
Total.
Cara, é incrível que, tipo assim, tem todo um rolê continental ali no Polo Sul, né, cara? Que a gente meio que desconhece, né? A galera acha que é meio como se fosse igual o Polo Norte, que é só uma crosta de gelo. Mas, na verdade, não, né, cara? O Polo Sul tem terra ali embaixo, né, cara? Você tem uma placa continental ali que tá coberta de gelo, né? E tem essas ramificações dele aí, né, cara? Que avançam meio que em direções ali, né? Como vocês estão falando aí, da ponta sul da Austrália ali, né? E, cara, o nosso planeta já tá nessa posição há muito, muito tempo, né? Mas eles acreditam que, tipo assim, que houve diferença, que o planeta já teve alterações no seu eixo, né? Então eles acreditam que as áreas polares do nosso planeta, no decorrer desses milhões de anos aí, já foram em outros lugares, né? E que o continente antártico já não teve gelo sobre ele, né? Só que, tipo assim, é isso que eu tô falando. Se a gente for levar em consideração a passagem de tempo, não fecha, entende? Tipo, era um período em que o planeta não tinha hominídeos, né? Não tinha nada disso pra montar uma civilização.
Mas e Ratanabá? Sacanagem, tô brincando.
É o grande problema, né, cara? Tipo, essas pessoas acharem que, tipo assim, que tinha ser humano, assim, né? Pensante, né? Tal, uma raça
Sim.
grandiosa, né? E mítica naquela época.
É porque é muito chato pensar que não tinha ninguém lá, entendeu? Tipo, vamos ser bem sinceros. Por que que a gente fica pensando e conversando sobre esses continentes perdidos, né? Pô, daí não tem ninguém lá, sabe? É triste. Vamos fazer a fique de que, sei lá, tinha uma sociedade, uma civilização super desenvolvida e que eles tinham tesouros. Pô, é bem mais legal, entendeu? Do que ficar só conversando sobre, o gás natural, né? E a erupção vulcânica. Tipo, poxa.
É, o tempo que o ser humano caminha, né? O ser humano, o Homo sapiens, sabe como. O ser humano como a gente caminha na Terra, ele deu uma atualizada nas últimas décadas, né? Muitas décadas atrás era bem aceito entre 100 e 150 mil anos que nós existimos, né, os Homo sapiens. E aí esses estudos aí, os mais esticados, os mais ousados, vão falar cerca de 200 a 300 mil anos. Alguns vão dizer até mais, 400, 500 mil, porém os mais aceitos estão em 200, 250 mil anos. Então o que rolava mais quando eu era da escola era aceitar que o ser humano vive aqui há 150 mil anos. Hoje em dia já estamos aí em 200, 250. E tem estudos que vão querer mais.
É, na verdade, numa correção, acho que não era um Homo sapiens sapiens, né? Acho que o Homo sapiens sapiens surge nos últimos 10, né?
Não.
Não?
Não, é esse mesmo.
É o Homo sapiens sapiens?
É igual a gente, o mesmo ser humano.
Ah, mas se tira um sapiens ainda é homem também, né? Tá homo, né? Homem sapien, o homo sapo, o homem que veio do sapo.
E aí que nós existimos na mesma época, convivemos com o Neandertal, com outras espécies e tal, isso aconteceu há 30 mil, 40 mil, 100 mil anos, isso também são estudos bem aceitos hoje em dia. Então essa ideia de civilizações existirem há mais tempo do que a nossa, porque a nossa civilização, gente, tecnicamente, historicamente falando, que começou a produzir escrita, assim mesmo, cuneiforme, a primeira escrita que é aceita na história, né? E tá ignorando, sim, desenhos e pinturas rupestres? Sim, porque se encaixaria em outro tipo de estudo. Essa civilização que nós conhecemos vai surgir lá no Oriente Médio, não ser humano. Estou falando civilização, cidades, fazendas, coisa do tipo. Tem coisa de 10 mil anos. Em 10 mil anos saímos de criar escrita para ir para a Lua. Então, muita gente vai pensar justamente isso. Caramba, o ser humano existe na Terra há 200 mil anos. Ficou 190 mil anos nômade.
Coletando, comendo frutinha.
Coletando, colhendo. E aí, há 10 mil anos atrás, alguém falou, caralho.
Pô, cansei, hein? Vamos ficar aqui?
Por isso que surgem essas ideias. Essas ideias de... Caramba, será que há 70 mil anos atrás, por exemplo, teria uma outra civilização que chegou, tem um avanço, tem uma pesquisa, que chegou a se crescer e aí aconteceu algum desastre e ela desandou e desapareceu, o ser humano continuou? É por isso que se desenvolve muita dessa imaginação, muita desse tipo de pensamento, até de extrapolação de uma realidade que pode e é improvável que tenha acontecido. Mas é por causa desse sentido.
Perfeito, perfeito. Esse foi o TED Talk de Rafael Jacaúna, do Homo Sapiens.
Vocês são os caras de pau.
Não, adorei, isso aí.
Mas tipo assim, já que 70 mil anos, ok, entende? Alguém imaginar isso. O problema é quando começa a imaginar que foi há milhões de anos atrás.
Não, entende? Não. A parada de Ratanabá, é nitidamente de alguém que não entende nada de biologia, nada de história, nada de nada. E aí o cara jogou um número, 500 milhões, porra.
Não, mas é o rolê de quase todas esses contos sobre civilizações em continentes perdidos tem esse mesmo problema. Então, não é só Ratanabá, cara. Tipo assim, Ratanabá, eu acho que foi um problema que eles recuaram até demais, né? Eles recuaram num período em que não existia animal na Terra ainda, era só...
É que, tirando a teosofia, a maioria dos rolês sobre continentes antigos não diz necessariamente que tinha civilização. Diz que tinha um continente perdido. Que tem um continente perdido.
Ah, depende pra quem você pergunta, bicho.
Exatamente. Vai depender.
Perdinha, sim, eu lembro. Fiz uma projeção astral no centro do Rio de Janeiro. Ele me atacou com a cimitarra. Foi isso.
Por exemplo, quando você vai pro lance de Atlântida, vai ter gente que vai dizer que Atlântida é papo de 20, 25 mil anos atrás. Que Lemúria é papo um pouco mais antigo, de 40, 50 mil. Quando você chega em outra questão, como o Andrei leu aqui agora há pouco, vai falar de milhões de anos. E aí depende, entendeu?
Agora, sobre Atlântida especificamente, sejamos aqui, vamos pensar cientificamente. Tipo assim, para uma civilização que evoluiu e passou a habitar embaixo d'água, faria muito mais sentido que o continente tivesse, tipo assim, afundado em milhões de anos, né? E aí, evolutivamente, esses seres foram se adaptando e aí começaram a respirar embaixo d'água, do que do tipo assim, ih, afundou. De onde para onde afundou. E aí, no dia seguinte, eles aprenderam a respirar embaixo d'água e pronto, continua a civilização embaixo d'água.
Teria rolado um Pompeiazão.
Pois é, cara.
E derrubado tudo, né? Não, isso com certeza.
Então é isso. Tipo, você tem que ter misticismo envolvido aí, cara, para segurar essa teoria aí. Senão, não faz sentido nenhum, né? Tipo...
Cara, se bem que...
Lá vem.
Não, fala sério. Você, tipo assim, período de 100 anos não é muito instantâneo. Mas se você for comparar 10 mil anos, é bem instantâneo.
Mas nem 10 mil anos você consegue ter uma evolução, digamos assim.
Não, calma.
O ser humano se adaptar e passar a respirar embaixo.
É que você vai entender meu ponto.
É que você, Real, tá falando sobre evolução biológica. A gente tá falando aqui de tecnológicos. Vai ter fonte que os atlantes vão dizer que eles são tecnológicos.
Você acha que os atlantes estão usando escafandros lá embaixo.
Aí eu já não sei. Assim como um astronauta, se for fazer uma colônia na Lua, vai ter que usar a roupa, quer dizer que o astronauta na Lua vai andar na Lua de camiseta.
Olha, aqui a gente faz na Terra e precisa de roupa também. Não queira falar nada não, mas acontece. Não, é que o meu ponto é que, tipo assim, por exemplo, eu não tô tentando justificar Atlântida, isso é naturalmente uma bobagem. Reclamem aí, mundo cético confidencial, vocês aí que chamam a gente assim. mas... você tem, de fato, nações que, por causa do aquecimento global, vão desaparecer em menos de 100 anos.
Sim, sim. É, tem ilhas, né, cara, do Pacífico que estão já...
Já era, tipo, galera já falou, não compra mais casa aqui não, porque daqui a 10 anos a água vai estar na canela, tu não vai colocar nada que se sustente. Veneza tá sumindo, vai sumir daqui a pouco também, né? Tipo, áreas como essa, assim, né? Enfim, né?
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
A gente tem o continente, que esse eu nunca tinha ouvido falar, o Sundaland. E eu gostaria de perguntar, Rafael, você conhece o Sunda?
Sabia que ia essa pergunta.
É, pouco previsível, né?
Que Sunda?
O Sunda, de Sundaland, pô.
Ah, não.
O que que acontece? Exploradores e cientistas começaram a medir e mapear os mares ali do Sudeste Asiático, lá pro ano de 1870, então tem bastante tempo. E eles notaram lá e colocaram umas sondas e por aí
colocado
vai,
colocado, né? Mais sundas.
Mais sundas, né? Eles mandaram mais sundas, caralho. O ouvinte que não desligou agora, ele tá assumindo compromisso com a gente. É isso aí que tá acontecendo.
Eu assumi um compromisso com essa gravação, porque...
Agora vamos, agora vai até o final. E aí eles foram notando que existiria, né, uma plataforma peninsular como hipótese, né, proposta pela primeira vez lá para 1949, né, com base em pesquisas durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive. Provavelmente ali durante aquelas guerras ali do Pacífico, talvez, né, você tinha talvez um grande interesse nesse tipo de região, né. E aí é isso, na verdade, né, ele teria sido um continente muito recente. Esse lugar teria sido uma boa Atlântida, porque ele foi um continente que foi submerso cerca de 18 mil a 5 mil anos atrás, antes de Cristo, sabe? Então, daria uma excelente Atlântida aí nesse sentido, né? Existem hipóteses que falam sobre seres humanos terem existido lá de fato e que talvez aquela hipótese aqui, talvez não tão aceitas assim, de que você teria ali a raiz antropológica e linguística de certos povoados ali de regiões próximas, né? Então, você teria... É uma região, assim, bem que pega ali aquele sudeste asiáticozinho, assim, né? Uma faixa de terra que tá submerso, né? Eu não tô conseguindo achar agora a teoria do Out of Sundaland, que é uma visão bastante minoritária entre arqueólogos e linguistas e geneticistas que falam, né, sobre aquela região ali do Bornéu, Java, Sumatra, Península Malaia, Ásia Continental e por aí vai, né? Fica ali, é bem desconhecido assim um pouco dessa teoria, mas o pessoal fala bastante sobre ela, né, alguns arqueólogos, né.
Tava lembrando outra coisa que eu acho que também alimentou muito esse rolê de civilizações grandiosas que sumiram por algum tipo de cataclismo. A gente tem o próprio Egito Antigo, né, cara, que foi uma parada ali, que alguma coisa que aconteceu ali na delta do Nilo, que fez as terras, as enchentes pararam, a fertilidade da terra foi embora e tipo, simplesmente o império entrou em decadência. E era algo que foi contemporâneo de outros impérios, né? Então você tem relatos disso, né, tal, né, essa parada, né, apesar de ser ainda meio controverso, né, não ter uma documentação muito, muito vasta a respeito, mas você tem esse tipo de coisa acontecendo, né? Eu acho que isso também alimenta muito essa...
Por exemplo, a sociedade, tu falou do Egito, também tem aquele lance da sociedade minoica, que é aquela sociedade que vai dar origem ao sabão minoico. Não, desculpa.
Nossa senhora. Ela virou uma competição agora.
Minos, inclusive, eles falam que pode ter sido a Atlântida, né? Que os caras achavam que era...
Sim, então... A civilização minoica, né, que está lá na Grécia, na região que a gente sabe como é hoje a Grécia, ela supostamente desapareceu por água, como é contado nas histórias gregas e tal. E aí...
Foi a explosão de um vulcão, se não me engano? Acho que foi.
Então, foi. O vulcão explodiu a muitos quilômetros de distância e fez um tsunami que lavou a ilha.
É, tipo Java, né, também.
Caiu um pedaço, o vulcão explodiu em uma ilha muito longe, agora eu não tô com o mapa aqui pra ver o nome, e caiu um imenso pedaço de terra, desabou na água.
É, e o próprio vulcão, ele mexe com placa tectônica, então faz sentido, provavelmente, um tsunami. Essa é uma hipótese bastante plausível, porque tsunami é rápido também.
Isso, e aí quando caiu aquele bloco gigantesco da ilha, que o vulcão entrou em erupção do outro lado, não foi na própria ilha de Minos. A onda passou aquela onda de, sei lá, 20, 30 metros e não sobrou nada, assim. Lavou o império inteiro, o reino de Minos todo, e acabou. De um dia pro outro, aquela civilização toda desapareceu.
Assim, eu não sei o quanto de teoria isso é válido, assim, mas eu não duvido, tipo assim, uma questão assim pros nossos antepassados, aquela região do Círculo de Fogo, saca? Se decidir entrar em erupção.
A gente teve isso documentado em Java, quando o inferno de Java lá, a ilha de Java explodiu, aconteceu exatamente isso, né? Teve um tsunami com ondas de 30 metros, né? Atingindo as costas ali, né? E praticamente povoados sumiram, né? Foram pulverizados ali por causa dessa explosão. Eu vi um relato falando que, tipo assim, quando o vulcão explodiu e liberou aquela massa central dele, da explosão, disse que levou cerca de 10 minutos para a água reocupar o espaço da explosão.
Caralho!
Você tem ideia do tamanho que foi. Os barômetros identificaram o som da explosão. Tipo, na Europa, o som foi tão alto que ele deu a volta no globo 3 vezes. Tipo, os barômetros registraram o som da explosão 3 vezes, cara. Porque as ondas sonoras circundaram o planeta 3 vezes, assim, né?
Caralho.
Do tamanho da intensidade, assim. Não, e tem relato, tipo, 60, 70 quilômetros do foco da explosão, tipo, janelas estourando, essas paradas, assim, foi um troço absurdo, assim. Acredito que em Minos tenha sido, se não nessa intensidade, talvez até maior, né? Então é perfeitamente possível, assim, que tenha acontecido, civilizações terem ido pro pau nessa época, né, nesse local aí. Eu vi um documentáriozinho numa dessas National Geographic da vida, que era justamente o cara procurando indícios de tipo assim, da Atlântida real, entre aspas aí, né? E ele foi até essa localização onde supostamente teria sido a ilha de Minos. Aí tem uma ilha vulcânica próxima que tem uma grande cratera que eles acreditam que tenha sido onde aconteceu a explosão, né? Do vulcão e tal, né? Mas, tipo assim, não tem documentação sobre isso. Tipo, tem pouquíssima coisa sobre isso, né? Mais indício geológico mesmo e pequenos relatos, assim, né? Que você tem.
Não,
né?
Então, a civilização minoica, ela seria na ilha de Creta, pô, lá na Grécia, entendeu? A ilha existe até hoje, a ilha não afundou. Ela foi só lavada.
O planeta falou, vou fazer uma mágica aqui, ó. Sumir, né? Pra isso que aconteceu.
Foi um caixote tanto. Aquela supostamente seria o maior reino da época que dominava ali a região e de um dia pro outro sumiu.
Então, agora eu entendi por que tem essa correlação com a Atlântida, né? Pode ter sido, então, uma inspiração mesmo, de certa maneira, né?
É, e isso que eu tô falando, mas tipo assim, se você imaginar que é uma ilhota, né, cara? Agora, você imaginar um tsunami que seja capaz de cobrir um continente inteiro e tipo assim, e ele permanecer submerso depois disso, tipo assim, não faz nem sentido. Física e geologicamente falando, entende? Para aquela massa de terra estar tá fora da água e para. Tipo, não basta só você jogar um balde d'água em cima dela para ela se submergir, ela teria que afundar literalmente, né? A placa tectônica dela teria que recuar, baixar, né? Para a água ocupar aquele espaço, né? E outra, se a água está ocupando aquele espaço, em algum outro lugar essa água vai ter que se deslocar de algum outro lugar para lá, entende? Então você teria os litorais das regiões próximas, todos seriam alterados, né? Tal.
Atlântida, não sei se vocês já ouviram falar nessa teoria, que Atlântida, na verdade, não ficaria ali, ficaria numa região da África, continente africano, que é no meio de um deserto, agora eu não esqueci o nome do local, mas o local é chamado de Olho de Deus. E aí as imagens de satélite é bem interessante, que parece vários círculos concêntricos de um local grande pra caramba. Aí dizem que a antiga cidade de Atlântida era naquela região ali. Se vocês procurarem no Google, colocar Olho de Deus, continente africano, deve aparecer. Deixa eu ver.
Platão acessou o GPS, então, né?
São círculos de água, né? Com vegetação ao redor. Já li a respeito disso. Eu acho que a gente até já comentou isso em alguma outra gravação, Andrei.
Imagino, sim.
Sobre isso. E o cara deu uma explicação e falou que é natural aquela formação lá.
Sim. Vamos pro próximo aqui, Doggerland, que também era um continente que eu não conhecia novamente. Uma grande faixa de terra que ficaria entre a Inglaterra e a Europa continental, né? Ali no Mar do Norte, né? Provavelmente seria uma espécie de continente, né? Um microcontinente que ficaria naquela região que os vikings utilizavam para invadir a Inglaterra, por exemplo, né? Se existisse esse continente, eles teriam que dar a volta para chegar na Inglaterra. Mas a ideia geral é que a descoberta desse continente, ele é supernova. Também a gente tá falando aqui do século XX. Foi a primeira vez que ele foi identificado, porque embarcações de pesca da região começavam a encontrar coisas que não faziam sentido. Chifre de... de viado. Ficava, caralho, que porra é essa? E aí o pessoal começou a teorizar de que existia. E de fato existia, né? E você tem provavelmente presença humana arqueológica desse continente submerso. Esse talvez seja o continente mais recente antes de ser submerso, assim, né? A gente tá falando entre 6.500 e 6.200 anos antes de Cristo. Então provavelmente existiram pessoas, povoados ali, que foram submergindo em dado momento, né? É claro que a gente está falando aqui não foi de uma grande catástrofe instantânea. A gente está falando aqui do aumento do nível do mar. Então isso foi meio que aos poucos, né? Provavelmente, não, talvez ninguém tenha morrido aí nesse processo, né? Foi mais, tipo, a praia foi ficando cada vez mais, né? Mais próxima, assim, né? E a galera foi recuando em dado momento, né? Mas você tem bastante evidência humana, mudanças ecológicas e também de transição humana de uma galera que ficava caminhando por ali, né? Atlântida, né? Que inclusive se tornou sinônimo, né? Quando a gente quer falar sobre um continente perdido, a gente fala, ah, é Atlântida de tal região, né? Ah, é Atlântida da Ásia, Atlântida não sei das quantas, né? Que pra quem não sabe, da onde que vem essa parada? Atlântida não tem qualquer registro histórico que essa parada tenha existido. A gente tá falando das alegorias de Platão, que é o Timeu e Critias.
Esse é o registro histórico?
Não, tudo bem, mas... Não, tudo bem, mas ali era uma alegoria, né? Tipo, a caverna de Platão, cadê a caverna aqui, Rafa? Aponta no mapa que é a caverna do Platão, caralho. Então, mas a gente tá falando aqui de um diálogo que teria acontecido em 360 a.C. Platão, ele faz uma grande, uma ilustração, vamos dizer assim, né? Uma analogia que fala sobre um grande império que dominou os mares, era o Império Marítimo, que dominou completamente os mares, tinha um domínio bélico, tecnológico, e que por ousar invadir e conquistar a antiga Atenas, Atlântida cai em desgraça com as divindades que fazem com que o continente submerja no Oceano Atlântico em um único dia. Então a gente não tá falando nem de 100 anos aqui, né?
Sim.
Pá, no mesmo dia, desceu, né? E a questão é, Platão, ele tem uma influência muito grande na cultura ocidental. Eu sei que falar cultura ocidental é meio problemático hoje em dia, né? Mas essa ideia europeia, né? Do tipo, você vai ter depois o neoplatonismo, né? Que vai influenciar bastante religiosidade, esoterismo e por aí vai, né? Então, textos de Platão se tornaram muito famosos e muito conhecidos, né? Então, como esses, acabam inspirando bastante o que a gente se tornou, né?
Eu só acho importante aqui, né? Que quando a gente fala de Platão, a gente pensa muito em filosofia, já pensa em escrita, né? E falar os diálogos de Platão, já imagina lá o cara fazendo um podcast, né? Mas não foi assim que aconteceu, porque ele não escreveu nem em poesia, nem em prosa, né? E tem muito assim do que escreveram que ele disse, né? Então também tem uma certa possibilidade de não ser exatamente aquilo, né? Eu acho isso é importante. A gente fala muito de Platão como se a gente tivesse acesso exatamente ao que ele falou, assim.
É, então, e aí por incrível que pareça, não tem muito mais coisa.
Cara, e você tem mó cara de que Platão tava mandando indiretinha pra alguém. Que não tava querendo citar nomes.
Aos minuano lá. Ele tava mandando pros minuano.
E aí inventou esse nome aí. É, os Atlantes lá. Igual quando ele tá falando mal de alguém aqui, foi não cita o nome da pessoa, né?
Mas esse lance do Platão que a Gabi falou é que nem. Agora eu vou pegar pesado que o André vai querer até editar. É que nem Jesus, pô. Ninguém, Jesus não escreveu 5 páginas da Bíblia, não escreveu nenhum parágrafo da Bíblia, Jesus. Mas tá todas as palavras dele lá, segundo falaram, entendeu?
Um dia ele vai voltar e vai falar, eu não falei nada disso. Vocês interpretaram tudo errado, gente.
Ah, é verdade. Mas aí esse é o problema dessa parte esotérica, religiosa, teológica, né? É porque a maioria dos escritos, cara... Quantos... Difícil, mano. Porque quando você vai achar um achado arqueológico de fato... Cara, talvez eu esteja falando uma parada, uma merda homérica aqui pra galera das arqueologias. Mas quando tu vai encontrar a parada lá, tipo assim, é da Babilônia... É a porra de um registro de... Ah, que é o fazendeiro que ia comprar 4 mil cervejas. O outro era nota fiscal de não sei da quando. Tá, achado arqueológico é só essa porra, bicho. É, galera, precisa dar incrementada. É isso. É, agora é isso aí. Momento de choque de cultura aí, mundo frio convidencial.
Olha, agora eu vou falar... achado arqueológico é mais ou menos isso, e vou adicionar o seguinte: tudo é ritual. Tudo que é achado arqueológico, o arqueólogo vai falar, é ritual. Isso aqui era usado pra ritual religioso. Maluco, eu olhando aquela parada, falei assim, mas como tu sabe que isso aqui é ritual? É só uns pedaços de caquinho de jarro. Ao cara, não, porque muito provavelmente os indígenas aqui no Brasil utilizavam isso como ritual. Eu falei, mas caralho, não faz sentido. O arqueólogo olhou pra ele e falou assim, mas é assim, Rafa.
É assim, acabou.
Eu falei, tá bom.
Mas daí eu sinto dizer que o historiador faz a mesma coisa.
Não, não precisa sentir não, eu sei disso.
A gente pega e fala, não, porque eles quiseram falar isso e subentender isso. Não quiseram porra nenhuma, entendeu? Às vezes não tem nada a ver com nada. A gente só tá inventando, sabe?
A gente só tá inventando, é muito forte, Gabi.
Não, não.
Porra, aí não, Gabi. Aí não, porra.
Calma.
Você
aí.
Você está nos ofendendo, porra.
Me respeitem, porque eu sou a única doutora dessa gravação. Turn down for what?
Tem que ter doutorado pra falar merda? Agora? Não sei.
Não, mas falando sério, eu sempre comento isso, né? Ai, mas o que será que quis dizer isso? Gente, às vezes não quer dizer nada, entendeu? Às vezes a gente quer muito que diga ou que responda algo e não vai responder, entendeu? Sim. E às vezes nem tudo que foi deixado significa ou impacta muito, assim, sabe? O inventar é uma palavra forte, ok? Mas, sabe, às vezes é muito uma interpretação, é muito você ali tentar unir uns pedaços de um quebra-cabeça que tá faltando alguma coisa que você não vai achar, porque você não vai completar, entendeu? Então você tem que ver metade da imagem, metade do que você tem, né? E trabalhar com o passado, seja da arqueologia, seja a história, é muito isso, né? E às vezes é chato, porque não responde o que a gente quer.
Não, mas é isso, Atlântida, né? Eu acho que deveria, a gente poderia fazer, inclusive, um episódio falando sobre Atlântida, porque tem muito material pós das pessoas tentando interpretar o que deveria ser isso. A construção fictícia, a construção esotérica, por aí vai, né?
Sim, Andrei. Sobre o lance de Platão e Solon, olha aqui, ó. Eu achei aqui, ó. Ele fala que a lenda de Atlântida aparece pela primeira vez em Platão, que se baseia nos escritos de Solon, que era um legislador grego, de 150 anos antes do Platão. Tipo assim, então o Platão já estava falando de uma história que tinha sido o
que ele ouviu por aí.
É, que o Solon falou. Aí, olha só o Solon. O Solon, por sua vez, disse que ouviu a história de Atlântida de sacerdotes egípcios.
Caralho.
Quando ele viajou ao Egito. E que os sacerdotes disseram para ele que a razão pela qual os egípcios respeitavam os gregos, né, os atenienses, era porque há 9 mil anos antes da época de Solon, a Atlântida invadiu o continente da Europa e da Ásia, e os atenienses, tipo assim, prestaram socorro a eles e venceram os atlantes numa guerra. E aí por isso que eles respeitavam e eram gratos aos atenienses, aos gregos, e tinham relações cordiais com eles nesse período. Então, tipo assim, tem muito disso também, de que é uma lenda criada pra você, tipo assim,
exaltar, talvez.
É, e também, tipo assim, meio que gerar uma diplomacia que tem um lastro divino, sabe? Tem uma parada. Porque depois ele fala sobre isso, né? Sobre a partilha de terra entre Deus e entre os deuses. E aí Poseidon tomou posse da Atlântida. E aí ele manteve os habitantes da ilha embaixo d'água, entende? Tipo assim, essas pessoas que, tipo assim, como forma de punição, né? Por terem. Então, tem toda uma parada, né, mítica depois, né, disso, mas, tipo assim, tem muito cara de ter sido um conto, tipo assim, sabe, pra valorizar a relação comercial entre os dois impérios ali, sabe, do tipo, olha aí, a gente tem um passado glorioso aí, né, que abençoa nossas relações aí, né, cara.
Oh, que faz total sentido, né? Você procurar uma origem heróica ou mítica, né? E daí, a partir disso, você também tem, olha, a gente ajudou, nós, como guerreiros, tem toda uma questão também, assim, que cabe bastante. Mas eu acho que a melhor maneira de você saber mais sobre Atlântida é no filme Atlantis, o Reino Perdido, né? É um verdadeiro clássico documentário. Caso você queira descobrir mais, assista Atlantis, o Reino Perdido, porque tudo que você precisa saber tá ali.
Cara, eu amo esse filme demais. Eu tenho uma doc que esse filme foi um flop desgraçado, mas eu adoro esse filme. Acho muito legal.
Muito bom.
Nossa, eu lembro que eu fui assistir, eu fiquei vidrada.
Essa também é a galera do terror dos bissexuais aí, né? Tem todo mundo, você sofre todo mundo aí também. Não tem um que não pega. Cara, esse aí é pra galera dos anos 90, hein? 2000. Quem jogou Mu Online? Sentiu o continente de Mu.
Eu pensei em Cavaleiro Zodíaco.
Ah, é verdade. Mu de Ares, né?
Tem o Mu de Ares, o Cavaleiro de Ouro.
Mas a gente tá falando aqui de coisa boa, Gabi. Não, ninguém te chamou aqui, não.
Não, mas a gente descobre que o governador de Mu era o Mu de Ares, entendeu?
Tá, meu Deus do céu. Olha o doutorado aí, ó. Vamos lá.
É que, gente, meu cérebro, ele pifou depois que eu assisti o filme do Cavaleiro Zodíaco.
Com toda certeza, ninguém tem dúvida.
Eu perdi alguns neurônios no processo, entendeu? Eu nunca mais fui a mesma.
Agora, uma coisa aqui, André, você reparou que o continente de Mu fica onde ficava a Lemúria, e talvez Lemúria.
Olha aí, verdade, né? Vai que... Vai, é que não, mas calma aí. Mas é a Lemúria do leste ou do oeste? Que a gente tem que descobrir isso hoje. Aqui é a Lemúria do leste, né?
Do leste, é. Lemúria do leste. Talvez, olha, talvez a Lê afundou e a Ariá também ficou só a Mu.
A Lê, Ariá e... Caralho, que merda. Vamos lá. Cara, assim, Mu talvez seja o continente com menos interesse geral, assim. Porque o que acontece? Ele foi descoberto, aspas, né, pelo arqueólogo fotógrafo britânico-americano Augustus Le Ploguéon, lá pelo século XIX. 19? 1825?
É que ele nasceu em 1825 e ele morreu em 1908. Então foi entre esse período, entendeu?
19 e 20.
Entre a sua vida e sua morte, ele descobriu.
Entre ele ter nascido em 1825 e ele ter morrido em 1908, ele identificou a Terra de Mu.
Mas olha que interessante. Ele era um estudioso da civilização de Yucatán. E ele afirmava que Yucatán era uma civilização anterior à da Grécia e à do Egito. E foi aí que ele teria proposto um continente ainda mais antigo da onde teria vindo essa galera. Mais pra frente, né, a gente tem um nome posteriormente identificado como a hipotética Terra da Lemúria. Então o réu tem razão.
Olha aí.
Existe um diálogo entre os dois continentes em dado momento, né? Então o Churchward, que foi o cara que hipotetizou essa conexão, né? Ele é um escritor britânico.
Sabe que eu gosto do James Churchward, é que ele é um escritor britânico do oculto, ele é inventor, engenheiro e pescador. O cara é tipo multitarefa, entendeu?
Eu ia zoar ele porque ele tá no lattes dele, pescador, mas eu falo, se esse maluco ficar perdido no mar, ele sobrevive ou não?
É verdade.
Eu vou comer areia e beber água no mar. Em 3 dias eu tô morto. É certeza. E aí ele fala que a massa de Terra de Mu está localizada no Oceano Pacífico. Então realmente a gente está falando entre as Américas e a Ásia. E a Oceania ali, né? Naquele cantinho. E aí você tem algumas anotações, né? Que fazem suposições, né?
Pô, e você viu ali, né? Que ele cita exatamente o que eu tinha falado antes lá da Lemúria, lá que fazia mais sentido ali, ó. Ilhas Marianas, Ilha de Páscoa, e norte ao sul do Havaí, a Mangaia. Que é justamente ali, né? Aquelas ilhas que são dispostas, né, no Pacífico ali, né? É óbvio que, tipo assim, é muito fácil para um cara do século XIX olhar esses povos e falar, aí ó, tudo igual, esse povo aí que tá aqui, ó, na Ilha de Páscoa, que tá, né, nas Ilhas Marianas e lá na Havaí, é tudo a mesma coisa. Vieram tudo, obviamente vieram do mesmo lugar, então aqui era um continente só.
Tudo moreninho igual, né, pro branco europeu, né, acho que é a mesma coisa, né. Mas é interessante porque esse lugar de mulher ocupou bem rapidamente esse posto de pseudociência, óbvio, né, porque você não tem... Os caras literalmente criaram uma mitologia hiperinterpretando várias mitologias, né. Tipo, a Mu teria desaparecido da noite pro dia, né? Bem original, né? Essa ideia. Mas o interessante é que você tem escritos na ficção, e aí é o que é a parte mais interessante. H.P. Lovecraft chegou a citar Mu, né? Como uma das origens aí de vários seres, né? Tem um conto aí, Out of the Eons, né? Tipo assim, seria algo como, sei lá, Para Além das Eras. Eu seria um péssimo tradutor, gente. Desculpa.
Ai, sei lá, gente. Eu admiro muito quem traduz Lovecraft, porque ele inventa umas piras, assim, que são muito difíceis de traduzir. Olha, eu tiro meu chapéu pra quem traduz.
Ele é um cara do século XX que tentava emular século XIX, né? É muito doido isso.
Não, pra quem traduz Lovecraft, porque, meu Deus, ele surge com umas piras, assim, que você fica, meu Deus, o que esse cara tinha na cabeça?
Cara, do nada. De todos os problemas de Lovecraft... Então, é mais ou menos isso, né? Você tem um conto do Lovecraft, né? Em parceria com outro escritor, e você vai ter isso, né? Eu gostaria de citar, né? Sei lá, você vai ter o Rei de Amarelo, né? Que vai ter... Não é um continente, né? Mas é um reino, que é o reino de Carcosa, né? Também, que é reino... Não sei exatamente perdido, né? Mas é um reino fictício aí da mitologia do Rei de Amarelo. E você tem diversas dessas pseudo-regiões também na ficção, né? Na literatura. Isso era muito comum. Principalmente quando, sei lá, você vai ler X-Men, né, Hel? Você vai ter a Ilha de Krakoa, né? Ilha Perdidas, né? Isso é muito comum na literatura pulp, né? Um pouco dessa coisa da mística, de seria, pô, King Kong, né? A Ilha da Caveira, né? Você teria essa ilha com aborígenes selvagens e perigosos, dinossauros que teriam sobrevivido.
Animais pré-históricos, né?
É, tipo, animais pré-históricos que sobreviveram a tudo. Então, enfim, você vai ter essa grande salada, assim, que acaba sendo um pouco da ideia aventuresca, né? Dos grandes exploradores, arqueólogos, né?
Era muito comum naquela época, né? A descoberta, né? Desse tipo de coisa, né? A gente tá falando de um período que ainda não se tinha satélite, né? E era meio difícil você localizar ilhas, né? Hoje não, né? Hoje você, né, sabe onde as coisas estão simplesmente com o seu GPS ou olhando no Google, né?
Mas e se elas não quiserem ser encontradas, Hel?
Olha aí, hein? Já pensou?
Você tá sendo cético e baseado demais na tecnologia.
E se a Terra é plana e isso é coisa da NASA?
E se os Atlantes têm tecnologia para esconder, né, a Atlântida do Google Earth?
Olha. Exato. Viu? Tudo é possível.
Ah, pode ser igual Lost, né? Lost era uma ilha, né? Não era...
Não, era um tampão, na verdade, né? Não era uma ilha.
Não, então, calma. Mas spoiler já do final de Lost. Ela era o Jardim do Éden, né?
Não, ela era, na verdade, a rolha que tapava a maldade de que escapar para o mundo, né? Agora eu só não sei por que ela mudava de lugar, né? Se ela tinha a missão de tapar o buraco da maldade.
Isso é Lost?
É.
Gente, pra mim, Lost, todo mundo tinha morrido e tava no purgatório.
Não.
Até o Papa decidir que o purgatório não existia mais. Eles foram expulsos de lá.
Aí todo mundo desapareceu.
Isso foi uma piadinha que os caras fizeram no episódio final, que tipo assim, eles realmente se encontraram no pós-morte e aí foram todos juntos pra sabe lá onde, né? Mas tipo assim, eles não estavam mortos quando estavam na ilha, entende? Eles
tá.
Se reencontraram no pós-morte, tipo assim, quando o último morreu, eles se encontraram.
Ah,
né?
Tá, entendi. Preciso rever então, porque na minha interpretação rasa de quem assistiu só a primeira temporada, eles tinham morrido.
O que acontece é o seguinte, o último episódio se passa todo no nosso lar. É isso. Lembra quando a gente tava na ilha? Porra, demais, né? A ilha realmente juntou a gente, né?
Foi gosto muito daquele meme que tudo é um sonho do cachorro. Que não tem aquele cachorro, aquele Golden que fica correndo, dormindo, assim, tipo, era ele. Ele tava ali do lado do personagem lá que eu já esqueci o nome.
Faz todo sentido.
Depois, olha, tem no Google esse final, tem no YouTube esse final alternativo. Final Sonho do Cachorro, procurem lá.
Olha aí, ó, dando spoiler pra todo mundo que tá escutando esse podcast. É isso. Spoiler de Lost tá valendo, né? A gente tá te preservando.
Ah, é. Aliás, Lost é uma série que tá merecendo um revival, né, cara? Podia a Netflix aí produzir, tipo, 5 episódios finais, o verdadeiro final de Lost, né? E explicar realmente tudo que ficou, né? Sem explicar. É bom pra dar emprego também, aquele bando de ator de Lost que todo mundo falou: nossa, esses caras aí são bons, né? Acho que vão estourar, né? E sumiu todo mundo, né, cara? Ninguém. Ninguém deu certo, né?
Ninguém, cara, impressionante. Não sobrou ninguém. Isso aí, gente. Mais um episódio pra Caixinha Mundo Freak. O que você acha, ouvinte? Qual o continente que ficamos de falar? Conte aí nos comentários. Vai ter enquetezinha aí no Spotify. Vou ver se eu lembro. A enquete vai ser... Você conhece o Sunda? Sim ou não? Mas você só tem essas duas respostas. Mande comentário nas redes sociais. É isso, galera. Apoia a gente lá nas redes sociais e no apoia-se. apoia.se/confidencial. Mais do que nunca, a gente precisa aí do seu apoio. Beijos de luz. E aquilo. Não olhe para trás.
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.